Obrigada, senhora presidente. Semana passada eu estive aqui nesta tribuna falando sobre esses decretos de créditos suplementares, como também dos empréstimos contraídos pela presidente da República junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço, ou seja, empréstimo junto estatal. Eu deixei muito claro, mas eu percebo que o discurso do PT ainda é o mesmo, a dizer que não, a presidente Dilma não cometerá crime em editar esses decretos de créditos suplementares, como também do empréstimo junto à Caixa Econômica. Pois bem, as famosas pedaladas. Agora, o discurso do PT é que esses empréstimos foi para o Plano Safra. Ok, pode ter ido sim, e foi, numa importância, num valor de 13 bilhões e 400 milhões de reais. Pois bem, mas também foi para o Banco BNDES, 19,6 bilhões de reais. Foi para o Bolsa Família, foi para o Bolsa Latifundiário e também essas pedaladas, senador Cássio, também teve o destino do Bolsa Empresário. Eu, inclusive, disse aqui que de 2008 a 2015, o custo desses subsídios concedido pelo BNDES a meia dúzia de empresário causou um prejuízo ao povo brasileiro de 123 bilhões de reais. Portanto, essas pedaladas, 19,6 bilhões, foi para o Bolsa Empresário. E o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal é muitíssimo claro, eu deixei isso aqui muito claro, que diz o seguinte: é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle na qualidade de beneficiário do empréstimo. Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem é que não dá conta de entender o que está escrito nesse artigo? É proibida a operação de crédito entre instituição financeira estatal e o governo federal. Mas o PT ainda continua a defender que isto não é errado, que isto não é crime. Eu acredito que se o PT viesse aqui e falasse, olha, contraímos sim esse empréstimo indevidamente, queremos corrigir a nossa falha. Agora, vir aqui e continuar enganando o povo brasileiro e mais, enganar o Senado Federal, aqui nós temos dezenas de ex-governadores, senadores há 3, 4 mandados aqui nessa casa, eu, empresário, acabei de chegar, mas eu tenho 30 anos administrando empresa neste país. É uma barbaridade. Eu concedo uma parte, senador Cássio Cunha Lima.
Senador Ataídes, para cumprimentá-lo mais uma vez pela bravura, pela coragem, pelo destemor que tem caracterizado o mandato de Vossa Excelência, inclusive nesta quadra com uma contribuição técnica pela sua formação de contador, que vai poder contribuir no plenário do Senado de forma muito importante para os esclarecimentos que precisam ser dados à opinião pública em relação à prática dos crimes. Permito-me sugerir a Vossa Excelência, e é uma sugestão que eu estendo para todos os que compõem a comissão e depois no plenário, que doravante, a partir desse instante, nós possamos esquecer os apelidos que foram dados para esses crimes e tratá-los tecnicamente pela tipificação que eles possuem para desmontar o argumento frágil que o governo traz e que as práticas criminosas não foram efetivadas. Então, nós estamos diante de uma fraude fiscal sem precedentes na história do Brasil. E fraude fiscal é crime de responsabilidade. De forma deliberada, de maneira proposital, a presidente Dilma Rousseff contraiu empréstimos, e Vossa Excelência acaba de ler o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe, que veda, que impede que órgãos controladores de bancos possam, com estes bancos, contrair operações de crédito. Foi por essa razão que praticamente todos os estados brasileiros, na década de 90, perderam seus bancos. Eu me refiro especificamente ao meu estado, a Paraíba, quando o Paraiban foi liquidado porque ele era usado para empréstimos e financiamentos irregulares aos governos da época. Então, querer comparar uma operação de crédito ilegal com o simples atraso de um pagamento de um aluguel, como fez há poucos instantes na tribuna a oradora que lhe antecedeu, é zombar da inteligência do nosso povo. Querem transformar empréstimos bancários de mais de 52 bilhões de reais numa relação semelhante à de uma locação de um imóvel, locador e locatário. É muito, é demais em relação ao bom senso que deve presidir essa nossa discussão aqui no Senado. Hoje à tarde, e eu encerro meu aparte, a comissão processante será instalada. Vamos dar início, portanto, à primeira etapa do julgamento, que é a admissibilidade por parte do plenário do Senado. E, para tanto, precisamos de maioria simples, ou seja, 41 senadores. Mas, em síntese, nobre senador Ataídes Oliveira, Vossa Excelência, que é contador, façamos aqui um compromisso em nome da boa informação à opinião pública brasileira de esquecer os apelidos, a alcunha, que é uma coisa muito característica da nossa sociedade, da nossa cultura, e tratar os crimes pela sua tipificação. E estamos diante, portanto, de uma fraude fiscal gravíssima e de empréstimos bancários, créditos financeiros absolutamente ilegais, o que caracterizam de forma irrefutável o crime de responsabilidade.
Concede uma parte, senador?
Concedo. Só um segundo.
Sim.
Senador Cássio, agradeço a Vossa Excelência por essa interveniência e concordo, coaduno plenamente com Vossa Excelência. A semana passada eu estive nessa tribuna trazendo exatamente essas informações precisa ao nosso povo, inclusive balizado sob a égide da lei. Aqui eu li os artigos, eu mencionei os artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101, também a Lei 1079, de 1950, e também o artigo 167, inciso 5º da nossa Carta Maior, como também o artigo 85 da nossa Constituição. Interessante, senador Cássio, que essas pedaladas, 19 bilhões e 600 foi para o Banco BNDES, 13,4 bilhões foi para o Banco do Brasil, equalização de taxas de juros agrícola, 7,6 milhões tirou do FGTS, da Minha Casa Minha Vida, 717 milhões foi para o Bolsa Família, através da Caixa Econômica Federal, 936 milhões da Caixa Econômica para o abono salarial, 87 milhões para o seguro-desemprego. Mas hoje aqui eu vim essa tribuna para falar, senhora presidente, sobre uma bomba relógio que o PT está deixando ao próximo presidente da República. Uma herança brutal e danosa ao nosso povo brasileiro. O desemprego, senadora Anamélia. Esse é o grande problema que nós vamos ter que enfrentar. Nós temos hoje mais de 20 milhões de pais de família Brasil afora desempregados. Eu falo mais de 20 bilhões e provo isso aqui também. O governo agora recentemente disse, através do IBGE, que o índice de desemprego é 10,2. Não, isso não é verdade. Esta metodologia de cálculo de desemprego no Brasil é errática, eu tenho dito isso. Por quê? Muito rapidamente. Desalentados. O governo, então, criou a história do desalentado. O que é desalentado? Aqueles trabalhadores que perderam o emprego durante 30 dias não conseguiram arrumar emprego. Ele sai da estatística de desempregado e vai para a estatística de desalentado. Hoje são 5 milhões de brasileiros. Aí eu questionei o IBGE disse, não, nós seguimos a orientação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Mas aí, então, eu fui na... Obrigado, senhor presidente. Olha os desalentados. O governo, então, tirou 5 milhões de pessoas do desemprego e jogou, então, para essa rubrica desempregado. E disse o seguinte, é a OIT. Mas o que que a OIT disse? O governo disse o seguinte, depois de 30 dias não quer mais trabalhar e não está mais procurando emprego. A OIT disse o seguinte, se ele estiver buscando emprego através de amigo, se ele estiver colocando o currículo em redes sociais, estiver colocando anúncios, se estiver batendo em portas, procurando emprego e outros mais, ele não pode ser considerado desalentado. Ele tem que ser considerado desempregado. Então, aí são 5 milhões. Vamos lá. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. É considerado também uma pessoa empregada segundo a metodologia do IBGE. Hoje nós temos mais de 11 milhões de pessoas no seguro-desemprego, mais de 11 milhões. E o que diz então a OIT? Porque o IBGE diz que baliza tudo na OIT. O que diz a OIT? Que quem recebe alguma transferência em dinheiro ou natura não pode ser considerada empregada. Ou seja, se nós então pegarmos os 5 milhões dos desalentados, Zé Medeiros, senador Zé Medeiros, pegar mais 11 milhões de pessoas que estão hoje no seguro-desemprego, que isto este ano deve dar alguma coisa em torno de 41 bilhões de reais, e pegar mais o índice do governo, que é algo em torno de 10 milhões e meio de brasileiros, do PEA, que hoje nós temos aí uma população econômica ativa na casa dos 101 milhões de brasileiros, isto vai dar mais de 24% de desemprego no Brasil. Então, essa é uma preocupação enorme que eu tenho. E esse governo que está chegando aí, esse novo governo, ele vai ter que encarar esse grande desafio. Dois grandes desafios que o PT está deixando para o próximo governo. Primeiro, esse desemprego acima de 24%. Segundo, a dívida interna e externa bruta acima de 4 trilhões de reais. Mais de 550 bilhões de reais tão somente para pagar o juro dessa danada dessa dívida. E eu volto a repetir. Durante 500 anos, o Brasil, em janeiro de 2003, tinha uma dívida interna e externa bruta de 852 bilhões de reais. 13 anos de PT, essa dívida foi para 4 trilhões de reais. O Lula gastou, Lula e Dilma gastou 3 trilhões de reais. Explodiu a economia do nosso país. E eu quero saber agora como pagar essa conta. E o pior de tudo, gastaram irresponsavelmente e gastaram errado. Então, esse próximo governo, ele vai ter que pagar essa dívida de 4 trilhões de reais e resolver o problema do desemprego no Brasil. Porque senão nós vamos ter uma catástrofe muito maior. Imagina 25 mil pais de família, rua fora, saqueando tudo nesse país. Culpa desse governo irresponsável. Eu passo a parte, senadora Gleice.
Senadora Thaídes, essa é uma boa discussão para se fazer num processo eleitoral e não num processo de impeachment. De novo, é importante esclarecer aqui que nós estamos num sistema presidencial e não parlamentarista. Podemos rever isso se votarmos novamente um plebiscito sobre o sistema que queremos. O último que foi feito foi em 93 e ganhou o presidencialismo. Segundo, é importante dizer que quem está desvirtuando a informação são vossas excelências, que estão, inclusive, de má fé com o público que nos assiste e com os próprios senadores. Porque é claro o que veio da Câmara, são dois itens para ser julgados aqui. Vossas excelências podem discutir sobre tudo, mas essa é uma matéria que julga crime de responsabilidade. Portanto, se se fala crime, usa-se subsidiariamente o Código de Processo Penal. Eu só posso analisar aquilo que está no processo. As duas situações, a questão do pagamento atrasado ao Banco do Brasil dos subsídios para os juros para as operações do Plano Safra e os seis decretos. Infelizmente, não vai poder sobre outra coisa. E essa questão do Banco do Brasil vai ser muito importante Vossas Excelências comprovarem aqui que foi uma operação de crédito camuflada e explicarem, principalmente para os agricultores, que nós devíamos ter deixado de pagar e eles deixarem de receber um juro subsidiado e nós não termos o resultado da balança comercial que nós temos com a exportação agrícola. Então, meu desafio aqui continua para a oposição, para aqueles que defendem o impeachment. Provem e tipifiquem os crimes que nós vamos ter que julgar. Porque uma coisa é a discussão de oba-oba na Câmara, que só recebeu o processo. Aqui nós somos julgadores, temos que falar do mérito.
Eu queria só solicitar, Vossa Excelência, Eu sei que você teve 10, mais 5, e eu darei mais 2 minutos, porque os oradores estão impacientes.
Agradeço mais uma vez a parte de Vossa Excelência e quero dizer que eu não estou aqui a discutir regime de governo. A semana passada eu fui muito claro.
Senta aí, Fernando.
Nós estamos aqui a discutir essa abertura indevida de decréditos, edição de decréditos, de créditos suplementares sem autorização legal do Congresso Nacional, como também estes empréstimos contraídos junto a banco estatal, feito pela presidente Dilma, as famosas pedaladas. E ali a lei é insofismável, a lei é muito clara. Tanto o artigo 167, inciso 5º, como a lei de responsabilidade fiscal, a lei 101 de 2000, como a lei de crimes de responsabilidade fiscal, no seu artigo 36 e 38. E aí, para consolidar toda essa legislação, provar que realmente houve crime de responsabilidade fiscal, a Constituição Federal, no seu artigo 85, é muito claro. Então, não há o que se discutir, isto é fato. Agora, convencer aqui 60 senadores a votar, a provar que isso não é crime, eu vejo que é uma batalha difícil dos governistas. E eu não queria estar na pele dos senhores. Conceda a parte ali, muito rapidamente, ao senador Álvaro Dias.
Senadora Thaídes, apenas para cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer que 2 anos antes que se iniciasse essa discussão no Tribunal de Contas, técnicos do governo já alertavam a Presidência da República para os riscos que o governo corria ao adotar, através da contabilidade criativa, essa modalidade de pedaladas, aplicadas, como bem diz Vossa Excelência, não só em relação ao Banco do Brasil, mas também BNDES, etc. Este é um assunto tão debatido e tão repetitivo que se tornou cansativo. Não há mais por que reprisar esses fatos. Eu estranho que o PT tenha usado tanto o nome de Eduardo Cunha como se fosse ele o responsável pelo impeachment. O PT deveria agradecer o presidente da Câmara, porque ele acolheu um pedido, esse que diz respeito às pedaladas, e deixou de acolher mais de 50, que dizem respeito à corrupção, ao conjunto da obra de moralidade pública que se edificou nesse país nos últimos anos. E adotou esse posicionamento como autoproteção. Portanto, essa...
Eu queria solicitar aos nobres senadores, porque os outros oradores estão reclamando. Se Vossa Excelência atender.
Senadora Vanessa ficou aqui mais de 40 minutos, teve mais de 10 a parte.
Eu não posso responder pelos outros, mas eu solicito a Vossa Excelência. Vossa Excelência vai 20 minutos, por mais 2 minutos, por favor.
Presidente, eu vou concluir essa parte, então. Mas dizendo que eu estranho essa rebeldia em relação ao presidente da Câmara da parte do PT. Nós é que devemos estar revoltados com ele, porque ele deveria ter acolhido mais de 50 pedidos de impeachment, incluindo Lava Jato, Petrolão, corrupção de modo geral, que afetam direta ou indiretamente a presidência da República. Portanto, esse conjunto da obra de imoralidade foi desprezado. Mas apenas essa questão das pedaladas, essa questão já justifica o impeachment por tratar-se de crime de responsabilidade.
Obrigado, senador. E agora concluo, senhora presidente. O maior crime que o governo do PT cometeu e que vai deixar para o povo brasileiro, eu quero aqui repetir, é os 4 trilhões de reais de dívida interna e externa do país e 25 milhões de brasileiros hoje desempregados em todo o nosso país. Esse é o maior crime. Muito obrigado, senhor presidente.